My beloved brethren of the priesthood, as I begin,
para começar, gostaria de dirigir minhas palavras para cada diácono de 12 anos que estiver assistindo a esta sessão geral do sacerdócio. Onde quer que estiveram, quero reconhecer sua presença e contar a vocês ou relembrá-los da experiência pessoal que o presidente Gordon B. Hinckley teve quando ele era, como vocês, um diácono de 12 anos. Lemos em sua biografia. Pouco depois de ser ordenado diácono, ele assistiu à sua primeira reunião do sacerdócio da estaca com o pai. Sentiu-se um pouco deslocado ao encontrar um lugar para sentar no último banco da capela da ala 10, enquanto seu pai, que servia na presidência da estaca, sentava-se ao púlpito. Para iniciar a reunião, os 300 ou 400 homens presentes ficaram de pé e cantaram o hino triunfal de William W. Phelps. Hoje ao profeta, rendamos louvores. Foi ordenado por Cristo Jesus para trazer a verdade aos homens, para os povos trazer nova luz. Refletindo sobre aquela experiência, o presidente Hinckley disse: algo aconteceu comigo quando ouvi aqueles homens fervorosos cantarem. Tocou-me o coração. Fez-me sentir algo difícil de descrever. Senti uma grande força motivadora, tanto emocional como espiritual. Nunca tinha sentido aquilo antes em qualquer de minhas experiências pessoais na igreja. Entrou em meu coração uma convicção de que o homem sobre quem eles cantavam era realmente um profeta de Deus. Soube então, pelo poder do Espírito Santo, que Joseph Smith era realmente um profeta de Deus. Assim como a experiência pessoal que o presidente Hinckley teve quando era um diácono de 12 anos, foi algo que ele lembraria por toda a vida. Oro para que a experiência de hoje seja algo que vocês lembrem por toda a vida. Agora, peço que todos olhem para esta notável escultura de bronze intitulada Banco de Diácono. Para vocês que não estão vendo, a obra Banco de Diáconos representa 5 diáconos sentados em um banco da igreja num momento de espontaneidade. Ao olhar para esses 5 diáconos, o que vocês estão vendo? Enquanto leio essas declarações de 2 antigos presidentes da igreja, mudarei um pouco a pergunta. O que vocês conseguem ver? O presidente Joseph Fielding Smith declarou: nossos jovens têm a nobreza do céu, uma geração especial e escolhida que tem um destino divino. O espírito deles foi reservado para nascer nesta época em que o Evangelho está na terra e quando o Senhor precisa de servos valentes para levar adiante sua grande obra destes últimos dias. O presidente Spencer W. Kimball declarou: estamos criando uma geração real que tem coisas especiais a cumprir. À luz dessas declarações proféticas, se expandirmos nossa visão para além dos 5 diáconos em um banco, incluirmos todos os jovens do sacerdócio arônico, então, o que vocês verão? Espero e oro para que todos enxerguemos seu potencial divino, que possamos vê-los seguindo adiante como portadores do santo sacerdócio e como missionários, pregando o Evangelho eterno pelo Espírito para as nações da terra. E que possamos vê-los como maridos e pais fiéis e como servos valiosos e líderes da igreja e do reino de Deus nesses últimos dias. Para que tenhamos uma visão mais clara do destino divino desta geração real e escolhida, basta pensar em Jesus com 12 anos de idade, que foi até Jerusalém com os pais para comemorar a festa da Páscoa. Quem era aquele menino de 12 anos? Qual era a sua missão e destino? E como ele foi capaz de cumpri-la? Proclamamos e as Escrituras confirmam que ele foi e é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo para ser crucificado pelo mundo e para tomar sobre si os pecados do mundo e para santificar o mundo e purificá-lo de toda a iniquidade, para que a salvação fosse concedida aos filhos dos homens pela fé em seu nome, que, quando jovem, crescia em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens, que crescia com seus irmãos e se fortalecia, e esperava no Senhor pela vinda do tempo de seu ministério, que, como nós, em tudo foi tentado. De fato, enfrentou tentações de toda espécie, mas não lhes deu atenção. E quando confrontado por Lúcifer, o pai de todas as mentiras, o autor de todo o pecado, Jesus não apenas foi protegido pelo seu conhecimento das Escrituras, mas também por sua total obediência à palavra e vontade de seu pai. E ele ordenou, dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Quanto à maneira pela qual ele foi capaz de cumprir sua missão e destino, atentem para estas palavras de Jesus, que disse: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque faço sempre o que lhe agrada. Fica bem claro que cada um de nós, filhos de Deus, pode cumprir sua missão e destino, conforme o Senhor declarou ao profeta Joseph Smith. Em verdade, assim diz o Senhor, acontecerá que toda alma que abandonar seus pecados e vier a mim e invocar meu nome e obedecer a minha voz e guardar os meus mandamentos poderá vir ao Pai em meu nome e no devido tempo receber de sua plenitude. Presto testemunho disso, e também testifico que o presidente Thomas S. Monson é realmente um profeta de Deus, e que ele e seus conselheiros na primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos são profetas, videntes e reveladores. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.